E vamos ampliar nossa conversa. Oi, Bicudo, bom dia. Bastante didática a entrevista. Seu Antônio é mestre no assunto. O casal Bico e a Mari, né? É o Hamilton, é isso?
Hamilton Martins.
O pessoal chama de Bico, né? É Bico para cá, é Bico para lá.
Grande amigo.
Tem Bico,
Bondade dele.
tem Bico, tem Bicudo também, né? Bom dia, Bicudo. Que conhecimento, hein? Que aula para gente, diz aqui o pessoal da Marcilio, empresa contábil, né? Muito legal. Bom,
Obrigado, somos amigos.
seu Antônio é professor, deu bastante aula sobre o assunto, palestras também. Você palestrou bastante também sobre o assunto, né?
O objetivo das palestras que eu fazia, além de orientar o uso correto do explosivo, era também para ter a segurança. Porque muitos, assim, o explosivo, ele não tendo cuidado, ele não dá duas chances, né? Explodiu, ele não tem duas chances, não tem volta. E, então, era necessário fazer isso, que as pessoas que vão trabalhando, que trabalham, trabalhavam ou trabalham com explosivo, vão se acostumando com o risco. Esquecem de tomar certas atitudes e cuidados para que não haja uma explosão acidental. Então, é necessário sempre reciclar esse treinamento. Então, eu fiz muitos treinamentos, muitas orientações, muitas demonstrações, tanto da parte técnica para desmontar a rocha corretamente, como também pela parte do uso e manuseio dos explosivos,
Certo.
para evitar problemas.
Há um termo popular que diz é a banana de dinamite, né? Tem formato realmente de uma banana?
A banana de dinamite era um termo antigo, né? Inclusive, aqueles filmes de faroeste, a gente via juntar quatro, cinco bananas, botar um estopim e jogar, né?
Sim,
Então, aquele formato realmente existia. Hoje não existe mais, porque não tem mais necessidade. Hoje em dia, a banana passou a ser uma salsicha. Porque aquela banana tinha o quê? 20 centímetros de comprimento, no máximo, o diâmetro de uma polegada, uma e meia, ou até um pouco menos, dependendo da finalidade. E agora tem uma salsicha com 50 centímetros de comprimento, que é para carregar furos leves ou pesados, e diversos diâmetros, né? E com a finalidade a mesma, carregar um furo, detonar, criar uma súbita detonação que deve estar em torno aí de 2.000, que é o nitrato de amônio, até uns 3.500, que é o alumínio. A 3.500 metros por segundo ela detona. É muito rápido. Essa detonação rápida ela multiplica o volume de gás que contém aquela banana absurdamente elevado. Um quilo de explosivo dá 600 litros de gás. Então, expande subitamente tudo aquilo, além do choque que ela transmite para a rocha. Aí cria uma série de ondas de choque, e essas ondas de choque vão desmontar, quebrar a rocha, diminuir o tamanho, quebrar e espalhar. Aí tem que saber o controle, como é que você vai fazer isso aí, né?
A banana tinha o princípio ativo, começava com o fogo, um estopim, né? Hoje os circuitos são elétricos de
Não,
detonação?
não, não, não é isso aí. A banana de dinamite com nitroglicerina era necessário também uma espoleta. O estopim era o que conduzia a chama até a espoleta. Ele
Certo.
ia a média de 1,40 metros por segundo. Perdão, 140 segundos por metro. Ao contrário, 140 segundos cada metro daria 2 minutos e qualquer coisa. Dá
Dá
tempo
tempo da turma
para a
dar um
pessoa
pé, né, também,
sair,
né?
esconder, se abrigar, etc. Depende da detonação e o local de detonação. E quando se está na mina, então ele precisa de um tempo, que ele tem que acender uma sequência. Aí tem outros métodos que ajudam a acender a sequência. Mas antigamente era um por um, por um, por um, até chegar no último e sair da frente dando tempo. Então o estopim leva essa chama por dentro dele, né, um rastilho interno, até a espoleta. Quando ele detona na espoleta, acende a espoleta, ali tem um tipo de explosivo muito sensível à chama. Esse explosivo que está sensível, então, ele detona uma carga de trabalho da espoleta, cuja função é fornecer chama e choque juntos à dinamite. Ela recebe um choque e uma chama. Aí ela detona. Detona e faz o trabalho que está sendo proposto para ela, né? Colocado no furo de forma tal que ela vai produzir o desmonte da rocha. Interessante que, muitas vezes, uma espoleta, ela é muito possante. Eu já vi muitos acidentes com espoletas que.
Eu ia perguntar para você se já presenciou algum acidente,
Não,
algo do
presenciar
tipo.
não, mas eu já assisti e
Certo.
já assistir e digamos, acudir.
Uhum.
Eu fui dar, prestei apoio, eu acudi aquela pessoa acidentada. É, perde a mão, perde o dedo, perde tudo. É complicado.
Uhum.
A espoleta pequenininha daquele tamanho ali, se usar errado, é um explode.
O poder de destruição é muito grande.
É muito grande.
Né? Fazer detonações em rochas, em minas, é uma situação. Fazer uma implosão de um prédio, por exemplo, em termos de dificuldade e técnica, né? O que difere?
A mina, você tem. Bom, você falou, deixa eu responder mais um fato. E hoje em dia, usa-se muito a espoleta elétrica, que faz a mesma função do estopim, só que o controle total. Você monta a espoleta elétrica, tem o mesmo sistema de acender a espoleta, e você, à distância, por um cabo, você detona essa espoleta, ou conjunto de espoletas. Aí você vai fazer a detonação de uma frente de mina, de uma pedreira, de uma estrada, enfim, você está fazendo ali rebaixamento de leito de rio.
Tem que ser por um circuito ligado? Ou já existe bomba também hoje com controle remoto?
Existe controle remoto, sim, senhor.
Uhum.
Porque ela vai acionar, o controle remoto fica sempre na mão de quem está comandando a detonação, lacrado, só se abre quando estão todas as pessoas distantes e aptas a escondidas e garantidas que não terão nenhum acidente.
Então não é só coisa de filme, não, né? O cara vai lá, abre a maleta. Tem lá um botão.
Tem. Isso é normal.
Uhum.
Antigamente era uma cremalheira, como abria no faroeste, apertava, né?
Verdade.
Fazia um gerador de energia que levava energia para a espoleta e ela detonava. Depois, então, hoje uma pilha de bateria, até de celular, detona tranquilamente. Já tem um controle remoto hoje que aciona lá. Um dispositivo que liga e detona.
Já tem aplicativos também hoje?
Né? Não, aplicativo não. Uma
espécie de celular.
não pode. Mas você fez essa pergunta, então aí está explicado. Você fez outra pergunta, como é que foi?
A pergunta sobre o circuito elétrico, né?
Já foi falar, então é isso aí. É um circuito, pode ser elétrico, pode ser... É complexo. Para falar assim, sem demonstrar a realidade dele, é complexo. Mas tem outras formas de detonar.
Dá saudade?
Muita. Muito, é, né? Porque é apaixonante, né?
É, né? O ápice de um técnico, como o seu caso, é a própria detonação.
É.
Resultado, aquilo que foi programado, planejado, né?
Toda detonação empolga, né? Toda explosão que você vai assistir empolga a pessoa.
Exato.
Foguete empolga, tudo empolga. Né? Eu não solto foguete, porque eu sei o risco que eu estou correndo. Jamais.
Eu queria perguntar, até para provocar um pouco, provocar no bom sentido a sua resposta. A detonação, a explosão, ela é tão perigosa, né? Especialmente a profissional, que tem que ser feita por técnicos. Por que os fogos de artifício estão assim tão disponíveis a pessoas que não têm preparação nenhuma, especialmente em momentos em que a pessoa muitas vezes ingeriu bebida alcoólica, não está preparada, aquele momento de euforia? Tem várias pessoas que já perderam membros e até a vida.
Fogos de artifício no Brasil, eles já foram proibidos, depois voltaram, porque é uma região de Minas Gerais que é muito forte nisso, e na Bahia também. De Santo Antônio do Monte, essa região é muito forte na produção de explosivos, uma comunidade muito grande depende deles. Mas hoje a gente está muito bem fiscalizado, os cuidados são grandes e nada, não tem ocorrido acidentes conhecidos, principalmente ultimamente, não. Mas é mais risco com foguetes e esses fogos de artifício do que uma detonação de um explosivo industrial. Você perguntou ainda há pouco sobre a implosão. A implosão, eu não vou entrar em detalhe porque é complicado, mas é o seguinte, você pega um edifício desse caso lá do Bento Caldeira, na Praça da Sé, inclusive, em São Paulo,
uhum.
Você carrega, você vai no porão, esse edifício todo tem 4, 5 andares abaixo do nível do solo. Então você tem que destruir tudo aquilo ali. Então você faz a furação adequada, prepara, carrega, e depois a cada 5 andares, para garantir que ele caia, você faz também uma detonação. Aí quando detona, ele detona a base primeiro, depois automaticamente ou seguidamente detona 5 andares acima, mais 5 acima, até chegar no topo. E aquilo tudo coberto com lonas, com telas, para que o estilhaço não voe a longa distância. Aquele dia o prefeito de São Paulo era o. Meu nome dele, gente, era o dono do Itaú, né? Esqueci agora.
Daqui a pouco você lembra.
Depois eu me lembro.
Uhum.
E ali assistimos, ali preparamos a detonação, veio uma empresa americana que era o responsável técnica sobre a detonação, nós fornecemos explosivos e assistência técnica de ligações, etc. e quando foi detonado, ficou um monte, pouco mais do que 5 metros de altura, um edifício de 10 andares, de 30 andares, 100 metros de altura. Ficou pouco mais do que 5 metros, 6 de altura. Porque tinha o porão dele todo quebrado e foi feito um buraco ao lado que a gente puxa com o explosivo para ele detonar e quando cair dentro daquele buraco programado. Entendeu? Então é assim, a gente usa os macetes também ali dentro.
Eu vou segurá-lo mais uns 5 minutos aqui, só para a gente colocar aqui o quadro Regina Celli, ao meio-dia em ponto, como sempre, e voltamos já já. O pessoal está bastante impressionado aqui na internet com a sua lição aqui no programa. Voltamos já. Hoje, um assunto explosivo aqui no programa, o senhor Antônio Carlos Rescouto, que é técnico, professor, palestrante na área de explosivos, né? Aliás, você já fez algum barulho aqui na região, algumas explosões importantes também na região, né, senhor Antônio?
Eu quando vim para cá, eu vim para abrir o mercado dos três estados do sul, que é o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e mais os países Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, e Bolívia também. Então eu saía, fazia essa viagem para um lado e para outro, trabalhando na Cordilheira dos Andes, detonações também, aqui na região, Rio Grande do Sul, estradas, a estrada que liga Porto Alegre a Pelotas, eu prestei alguns trabalhos ali, eu não fiz a estrada, pelo amor de Deus, eu prestei algumas detonações, orientando o uso correto, como eu sempre falo. A estrada ABS, o finalzinho aqui da Freeway, também prestei serviço ali dentro, detonando, orientando o uso correto. Aqui na nossa estrada aqui de Uruçanga, detonei aqui dentro da cidade de Uruçanga, da ponte aqui da delegacia até onde fica hoje o mercado São Pedro. Nós fizemos uma vala profunda ali, com explosivos, porque ali tem a passa o dique, né? O dique que é o vulcão extinto que nós temos aqui. E a cabeceira da ponte que estava, tinha uma pedra, tinha uma rocha imensa na cabeceira da ponte. Detonamos fora a fora sem estragar sequer uma telha ou um vidro de janela das pessoas. Tudo isso usando técnicas corretas, né? E outros pontos aqui, o sangue também ajudei a detonar alguma coisa.
O prefeito de São Paulo, certa vez, estava preocupado com você também, o trabalho que ia ser feito lá. Que história foi essa, hein?
Foi quando nós fizemos eu participei, né? Não fui o responsável. Do edifício Mendes Caldeira, que estava na Praça da Sé para ser desmontado. Ele tinha 100 metros de altura, estava próximo à Igreja da Sé, Catedral da Sé, próximo a um hospital ali não muito distante dele. A própria estação de metrô sendo construída, que a finalidade de tirar aquele edifício era a estação do metrô. Então, ele tinha que cair certo. Então, para isso, usa tempos da espoleta que nós fabricávamos na época, a empresa que eu trabalhava, né? A Mantiqueira, a Explo hoje. Então, junto com a empresa americana, nós fizemos um trabalho de preparação e fornecemos explosivos, fizemos os testes todos na fábrica de produtos semelhantes para que aquela empresa adquirisse a confiança do que nós poderíamos fornecer tecnicamente, perfeitamente bem aquele produto e o próprio explosivo, né? Então fizemos lá, participamos do início ao fim do projeto, foi detonado, aí o prefeito Olavo Setúbal estava assistindo o dia ali, então ele disse assim, ô, meu jovem, você não vai me derrubar a Praça da Sé e nem a Igreja da Sé não, né? Ele era bem calmo para falar, uma pessoa muito simpática, muito consciente da função dele de prefeito. Foi interessante aquele dia.
Um edifício com 100 metros de altura equivale ao tamanho do Lúcio Cavalieri em Criciúma.
30, são 30 andares, né? E ele tinha 100 metros para cima e 15 para baixo. 15 para baixo, que são a cavidade onde estavam os porões dele, que era a garagem, aquela coisa toda. E depois de desmontado, a gente vê como é que a coisa é simples, né? Depois de desmontado, como já falei, ficou no máximo que 5, 6 a 7 metros de altura, aquele monte de entulhos e ferragens e alumínio de janela, aquela coisa toda.
Impressionante. A sua filha mandou um alô. Aqui é a Sofia, um abraço, pai. A sua filha número 3, você tem 4 filhas, né? É isso, bacana. Um abraço, Sofia. Oi, Bicudo, bom dia. Eu trabalhei anos ao lado do seu Antônio, esse da aula de sabedoria. Quem escreveu isso foi o Hamilton. O Hamilton, ele tem um apelido que eu não lembro agora. Ele joga futebol no Clube de Vila também, não é?
Hamilton Madalena.
Eu acho que é ele mesmo.
É meu amigo, pessoal.
Esqueci o apelido dele. Tem um apelido...
Pessoa muito valorosa e conhecedora.
Você trabalhou muito tempo na Ceramicolo.
Foi.
Refratários. Né? Seu Antônio, obrigado por ter vindo. Falamos sobre a sua atividade. Uma atividade explosiva mesmo, né? Bacana, né? E o explosivo, como você disse, está presente em tudo que a gente vê, porque quando se explora, né? O mineral, enfim, o petróleo, essas rochas que estão ao nosso redor aqui na superfície da Terra, que rochas são essas, por exemplo?
Aqui na nossa região nós temos basicamente aqui no Sangue o granito que está nesses morros por aqui. É a rocha mãe da Terra, né? Que é a primeira rocha que esfriou na Terra.
A pedra de pedras grandes, que pedra é essa?
Granito. É granito. É um granito. É. E depois temos as rochas que são sedimentares, são aí os arenitos, o carvão é um sedimento. O carvão, tudo isso foi coberto pelo, como já falamos, né, pelos arenitos empacotados. E depois, em cima disso, veio aí o basalto, que é a Serra Geral, que cobriu toda essa nossa região. Isso aqui era coberto de basalto, aqui, o sangue, mas hoje não, tá tudo, foi embora, né? Tudo já foi erodido, está aí para o morro da fumaça no chão, essa argila aí não é por acaso, que é de alta qualidade para fazer os tijolos, essa nossa região inteira aqui. Não é à toa que essa argila é boa, porque tem muito material de boa qualidade que foi erodido daqui e depositado nesses depósitos ali. Mas a rocha básica aqui é granito.
A natureza nos dá tudo, né?
É.
Basta saber explorar responsabilidade. Tudo. Né?
Você falou sobre gases, petróleo. Já trabalhei também detonando para descobrir gases. Porque você faz uma onda de choque no chão, ela caminha pelos sedimentos, né? No sul da Argentina, na Cordilheira dos Andes, na pré-cordilheira. Você detona, ela vai fazendo aquelas ondas de choque mais velozes e menos velozes, dependendo da densidade da rocha. Aí você sabe qual é que tem gás. Essa preparação é interessante. Você faz aquela arma, tudo aquela carga superficial, e faz uma detonação como se fosse uma grande marretada no chão, né? Uma grande, grandiosíssima marretada, cria um som e vai vibrando e depois volta dando resposta à possibilidade do petróleo. E hoje a Argentina é riquíssima em petróleo. Ela tem uma das maiores jazidas da América do Sul. Só que ela não explora, ela não explota, ela não produz esse gás. Gás natural. Ela não retira esse gás em função da distância que está lá. A divisa até o centro de consumo e a indústria dela não consome o suficiente para isso. Já esse gás poderia vir para o Brasil. É isso que o Lula está querendo fazer agora, trazer esse gás para o Brasil. Lá da região de Sosneado.
É por isso que ele está de namoro com o...
Sim, com certeza. Eles querem... Aquilo aí, eles têm uma riqueza muito grande, não sabe, e não tem dinheiro para montar o equipamento para tirar essa riqueza. É por isso que estão pedindo dinheiro ao Brasil. A região ali de São Rafael, ao sul de Mendonça, ali tem gás que não acaba mais. Onde caiu aquele avião com os uruguaios que depois... tiveram ali aquela região, consumiram carne humana aquela vez.
Ah, sim, virou um filme, inclusive. Né?
Um filme, exatamente, uma história triste, mas aconteceu.
Seu Antônio, muito obrigado. Esse assunto é impressionante, daria para fazer um programa inteiro, com certeza, né? Muito bom.
Falar de explosivo, para mim, é bom, mas falar pro microfone é difícil, né? Porque você tem que exemplificar alguma coisa, às vezes você não consegue exemplificar.
Mas você fala muito bem. Fala como um professor, como um palestrante, que você também divide e multiplica muita experiência com pessoas que estão aprendendo, inclusive nas universidades. Né? E a gente agradece demais, né, pela
sua vida. Eu que agradeço a oportunidade.
Fizemos 3 blocos. Olha, impressionante. Isso não é muito comum aqui no programa, não, viu? Um forte abraço para o senhor. Está com uma memória muito boa. Lembra de muitos termos, muitos nomes técnicos ainda. Tá legal.
Muito obrigado pelo convite. Para mim foi um orgulho, um prazer. Quando precisar, estou à disposição.